Há um outro conjunto de compromissos com a DGCOM, dizem respeito às remunerações do Conselho de Administração, enfim, dos vários órgãos do banco. E uma vez que presido ao Conselho de Remuneração, eu gostaria de lhe colocar duas questões. Como sabemos, o banco não teve lucros em 2020 ou até 2020. Ao contrário, aliás, do que estava nos planos, em todos os planos que foram elaborados, era previsto que o banco tivesse lucros a partir de 2020. Por outro lado, os salários estavam limitados pela própria DGCOM no acordo de reestruturação e os bónus não estavam previstos ou não eram permitidos neste processo. Apesar de não ter havido lucros e apesar da utilização do mecanismo de capital contingente, o novo banco não só atribuiu bónus que depois irá confirmar mais tarde, mas que já estão atribuídos, contrariando assim a determinação da Comissão Europeia, como também atribuiu salários mais altos que o limite estabelecido pela Comissão Europeia, a si próprio e António Ramalho. São os dois casos que nós temos conhecimento, salários mais altos do que o permitido. E, portanto, gostaria de saber como é que explica que não havendo lucros, qual é a política de remuneração e como é que encontraram forma de ultrapassar as determinações da Comissão Europeia para se autorremunerar de uma forma que não era permitida por estes acordos, ou pelo menos não era esse o espírito das determinações.
If you allow me.
Se me permite passar pelo explicar o processo que nós seguimos, é um tópico muito importante e eu respeito plenamente a sua pergunta. E eu gostaria de explicar um bocadinho como é que é calculada a remuneração, o processo que nós seguimos, porque eu penso que esta questão merece um grande pormenor para que eu possa responder plenamente às perguntas que me coloca. O Comitê de Remuneração do Novo Banco, eu presido e tenho dois colegas. Nós fomos prudentes e vigilantes na atribuição dos bónus ao Comitê Executivo. E eu estou muito consciente e muito ciente da necessidade de ter em consideração todos os aspectos, todas as matérias relativas à atribuição de bónus, particularmente no ano 2020 e particularmente relativamente às circunstâncias em que se encontra o novo banco. Eu garanto-lhe que todos os aspectos foram tidos em consideração e que estas decisões não foram tomadas com ligeireza. O aspecto, o desempenho do banco, os aspectos sociais, humanos, a componente de interesse público, todos eles foram tidos em consideração. E um outro aspecto é aquilo que eu creio ser da maior importância, que é muito importante reter e atrair a melhor equipa, os melhores líderes para continuar a viabilidade do novo banco no apoio prestado aos seus clientes e à economia portuguesa, por um lado, e por outro lado, temos que ter a certeza absoluta que os níveis de remuneração são adequados e são consistentes com o novo banco, tendo em conta as suas circunstâncias. É a razão pela qual, sim, por um lado, nós atribuímos bónus que são 7% mais baixo do que 2019 e do que os planos, mas ao mesmo tempo nós verificamos, controlamos, iniciamos os mecanismos de controle para garantir que os pagamentos só serão feitos futuramente, são muito mais restritivos do que as regras e regulamentos da DGCOM a que fez referência na sua pergunta. Se me permite explicar quais são as restrições, a primeira delas é nós não pagamos um único euro a qualquer diretor desde 2017, qual membro do Conselho de Administração, e penso que anteriormente isto também é verdade. O que é que nós estamos a falar em termos de mecanismos de controle de risco? Toda a atribuição de bónus são submetidos a mecanismos de ajustamento de risco. Significa que eu ou o Comitê de Remuneração, na altura de pagamentos futuros, têm a capacidade de fazer um ajustamento por baixo destes bónus, se não forem corretamente atribuídos. E não existe qualquer capacidade de aumentar os bónus que já foram atribuídos, só a capacidade de os reduzir. Não há qualquer interesse em aumentar os bónus. O outro mecanismo de controle de risco chama-se o clawback. Mesmo se futuramente um bónus já foi pago aos diretores e se há problemas futuramente, o banco tem o direito de fazer o clawback ou de recuperar estes bónus. Se analisar o facto de que a política de remuneração é mais restritiva do que os compromissos que temos junto da DGCOM, eu gostaria simplesmente de esclarecer uns pontos que me colocou mais restritiva e depois, como sabe, a DGCOM tem um cap 10 vezes relativamente ao pagamento dos diretores, dos membros do Conselho de Administração. Isto diz respeito ao salário médio num determinado ano do novo banco. O salário médio em 2020 é aproximadamente cerca de 37 mil euros brutos por ano. Nós podíamos ter pago bónus aos diretores a partir de 2017 e decidimos não o fazer. E este limite parou em 30 de junho de 2020 está exatamente nos compromissos no relatório do DGCOM, que chama MASOM. Este limite já deixou de ser considerado um compromisso da parte do banco a partir de 30 de junho de 2020. A Comissão de Remuneração decidiu que não, nós vamos continuar com este limite, nós não vamos pagar bónus ao Comitê Executivo e, de facto, não o fizemos. O outro aspecto que eu gostaria de salientar relativamente à atribuição de bónus é o benchmarking. Se nós tivermos um quadro de referência, e falou, por exemplo, do Dr. António Romalho, se nós fizermos o benchmarking do CEO do Novo Banco comparado com os CEOs dos outros grandes bancos em 2020, o Dr. Romalho foi pago um pouco menos de 370 mil euros brutos, e que é o valor mais baixo dos 5 CEOs, o mais elevado é cerca de 3 vezes superior a este montante. Se olhar para as compensações médias de cada membro do Comitê Executivo nos 5 grandes bancos, o Novo Banco, mais uma vez, tem a média mais baixa dos membros do Comitê Executivo para o ano 2020 e o mais elevado é 2 vezes superior. O último comentário que eu gostaria de fazer é um comentário de natureza genérica relativamente ao novo banco e o Comitê Executivo. Eu acredito que o Comitê Executivo e a equipa de liderança e os empregados do novo banco fizeram um trabalho extraordinário nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar para o novo banco após o período de transição, assim como o processo de venda muito difícil a partir de outubro de 2017, demonstraram um enorme compromisso, lealdade, tenacidade, trabalho árduo, tentar resolver todas as questões relacionadas com o risco que tinham herdado do passado, cumprindo os compromissos de DGCOM e os requisitos prudenciais, e ao mesmo tempo prestando um serviço aos nossos clientes com produtos e serviços que necessitavam. Continuamos a investir nos nossos clientes e na economia portuguesa. A meu ver, a resposta do novo banco em apoiar os seus clientes e em apoiar a sociedade em geral em 2020 com o início do Covid-19 tem sido verdadeiramente extraordinário. Muito obrigada.
Eu compreendo a argumentação. Agora, uma coisa é certa. O novo banco não é um banco nas mesmas circunstâncias dos outros bancos do sistema. Terá de compreender que a opinião pública tem uma palavra a dizer na medida em que suporta uma parte grande do capital do novo banco e terá de compreender também que para a opinião pública estamos sempre a falar de salários milionários, embora um possa ser um bocadinho mais elevado que o outro, estamos sempre a falar de salários estratosféricos para 99% da população portuguesa. E, portanto, dentro de salários que já são em si muito elevados e tendo em conta as características do novo banco, que depende de injeções públicas para ter o capital necessário para funcionar, é à luz deste contexto que temos que analisar os bonds. E os bonds em 2019 e 2020 foram atribuídos. É verdade que não foram pagos, mas também não foram pagos porque não é permitido que o sejam, mas apesar de não terem sido pagos, o impacto ficou nas contas do banco. E esse impacto foi enviado para o Fundo de Resolução, para o Fundo de Resolução compensar o banco pela provisão que criou pela atribuição de bónus. E, portanto, há aqui dois problemas. Um é a atribuição de bónus em anos em que o banco dá prejuízos avultados e que pede ao Estado uma participação de capital, uma injeção de capital, e esse é um primeiro problema. O segundo problema é a administração do banco sentir a confiança para deduzir esses bónus ao capital e enviar a conta para o Fundo de Resolução. E por isso, enfim, eu mantenho a pergunta e mantenho a estupefacção de como é que em anos de prejuízo e tendo em conta este contexto, o novo banco não só decide a atribuição de bónus, como decide enviar esses bónus para a conta que o Fundo de Resolução tem a pagar para compensar o capital e como injeção de capital. Essa é uma questão de, enfim, de divergência, mas também de perplexidade.
Sorry, I'm not too sure.
Eu não tenho bem a certeza. Sim, com certeza que isso foi uma série de afirmações que me fez, mais do que propriamente uma série de perguntas que me coloca. Eu talvez possa pegar, enfim, algumas destas matérias que referiu, nas suas afirmações, referiu o interesse público e eu estou muitíssimo ciente do interesse público. Eu acredito que também é a favor do interesse público ter um novo banco viável, ter um novo banco viável que invista na economia portuguesa e que invista nos seus clientes indivíduos, nas PMEs, assim como nas grandes empresas. As ações iniciadas pelo novo banco e pela sua equipa de gestão durante este período, de facto, têm sido uma evolução, têm verdadeiramente apoiado os clientes nestes tempos difíceis. E eu acredito também que é para o interesse público manter, eu estou a falar de reter e assim atrair igualmente a melhor equipa de líderes disponível para fazer com que o novo banco passe por estes períodos conturbados. Os últimos 3 anos e mais não foram nada fáceis e os anteriores 4 anos também foram muito difíceis, mas nós precisamos de uma equipa de liderança, nós temos que manter esta equipa de liderança para continuarmos a orientar o banco com segurança neste caminho da viabilidade para que possa continuar a pôr em prática o modelo de negócio que apoia a economia portuguesa.
Estou a fazer 1, 2, 3. Sou deputado Bartal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Byron Haynes. E começava precisamente pela questão das remunerações e do senhor ser o Presidente da Comissão de Remunerações que decide a atribuição destas remunerações variáveis. O senhor decide estas remunerações por serem proibidas pelo Banco de Portugal, não são entregues no ano respectivo e são provisionadas de forma a serem pagas no futuro. Sinceramente, não me importam muito os critérios que os senhores assumem para atribuir esses prémios, nem grandes estados de indignação. O que me interessa, sobretudo, é perceber qual é que é a atuação das autoridades públicas perante essas decisões e esses critérios que levam os senhores a auto-atribuírem-se prémios destes montantes que já foram aqui referidos. E, portanto, a minha primeira pergunta é se alguma vez o Banco de Portugal interveio junto do novo banco no sentido de impedir a atribuição destes prémios de gestão. Não estou a falar da não transferência desse valor pelo Fundo de Resolução, estou a falar de uma atuação do Banco de Portugal no sentido de impedir ou de questionar, pelo menos, o novo banco acerca dos critérios que levam à atribuição destas remunerações variáveis.